Boas-vindas! Este é o último episódio da segunda temporada do Negócio Seguro AIG Play. Vamos falar desta vez de um tema extremamente importante e atual, que é o futuro do trabalho. O que é que a gente espera daqui para frente? Como vai ser essa jornada? Quais são as empresas que vão se dar bem? Quais são as reflexões que temos que fazer? Como será com as próximas gerações? Como será o modelo híbrido? Do que estamos falando, afinal das contas? Então, fiquem conosco, vamos falar sobre todos esses temas e que tudo isso tem a ver com gestão de riscos. Eu sou Lúcio Moxani, diretor de Marketing e Comunicação da AIG Brasil e América Latina. Preparar as empresas para o próximo normal é um desafio das lideranças rumo a um futuro ainda bastante incerto e nebuloso. Um estudo recente da McKinsey, com mais de 100 executivos de vários setores e regiões, mostrou que 9 entre 10 organizações combinarão o trabalho remoto com o trabalho presencial. A pesquisa ainda mostra que, antes da pandemia, a maioria das companhias exigia que os funcionários trabalhassem presencialmente a maior parte do tempo. Mas agora que a situação parece estar um pouco mais controlada, os executivos já afirmam que o modelo híbrido O modelo híbrido tem várias interpretações, no qual os funcionários trabalham tanto à distância como presencialmente, vai se tornar cada dia mais comum. No que diz respeito aos papéis onde o trabalho presencial não é necessário, a maioria dos executivos acredita que os funcionários trabalharão presencialmente de 21% a 80% do tempo. Isso significa de 1 a 4 dias por semana. Mas, na verdade, o que é que tudo isso tem a ver com a gestão de riscos? Para falar sobre as tendências e perspectivas do futuro do trabalho, eu estou com o pesquisador em novos modelos de gestão e futuro do trabalho, Alexandre Pelais, além do CEO da AIG Brasil, Thomas Bat, e a superintendente de recursos humanos da AIG, que é a Thaís Oliveira. Agradeço desde já a participação de vocês, eu acho que esse é um tema super importante, super atual, a gente não pode deixar de falar sobre isso neste momento. Então, eu já gostaria de começar com o Alexandre e pedir que você compartilhasse com a gente um pouquinho o que está acontecendo com o trabalho atualmente, o que nós estamos vivendo nesse momento. É uma revolução, uma transformação, é uma evolução? Como é que você diria que é este momento e para onde estamos indo agora?
Legal. Oi, Lúcio, tudo bem? Oi, Thaisa. Oi, Thomas. Prazer estar aqui com vocês. Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Porque a gente vai poder dar diversos nomes para o que está acontecendo. Eu acho que o melhor nome agora é que é uma grande confusão. Isso aí a gente consegue concordar. Mas, de fato, talvez sobre alguma ótica a gente vai poder falar que é uma evolução, sobre outra a gente vai falar que é uma transformação. Eu vou pegar um termo um pouco mais genérico e vou falar que é uma grande mudança, né? Ou seja, o que era antes não será mais daqui para frente. A gente ainda não consegue classificar em quanto disso é melhor, quanto disso é mais desafiador, mas, de fato, ela é uma mudança. E o que é muito interessante é que toda vez que acontece uma mudança, a gente tem períodos diferentes de adaptação para essa mudança, de experimentação dessa mudança, que são chamadas fases de transição. Então, quando acontece uma mudança e todo mundo está na mesma mudança ao mesmo tempo, as pessoas entendem, elas enxergam de maneiras diferentes. Então, tem um modelinho que eu gosto muito de comentar, que se chama Modelo de Transição de William Bridges, que é um professor norte-americano. E ele diz o seguinte: mudança é sempre um evento externo. É algo que acontece no ambiente, é algo que é uma nova verdade posta. Então, pode ser a chegada de um novo filho, uma mudança de endereço, um novo perfil de mercado, uma nova interação com clientes, fornecedores, um novo estilo de trabalho. Tudo isso é uma mudança, ela está fora de mim. E a transição é o meu reajuste psicológico dentro dessa mudança. O que eu estou entendendo dessa parada que está acontecendo? E agora o que acontece para a gente é que a gente não tem só uma mudança. A gente tem uma massa meio amorfa, né? Porque não é que alguém definiu como é o futuro do trabalho, quais são as práticas e todo mundo se ajusta. A gente está desenhando isso juntos. Então, essa mudança que nessa estrutura do William Bridges, ele chama da fase 2, a fase da descoberta, a fase de a gente ficar um pouco num sentimento até de um certo limbo organizacional, onde a gente está parado esperando alguém contar como vai ser, ela é uma fase de muita criatividade. E aí o nosso desafio aqui é chamar a galera para ajudar a construir de verdade, porque não vai ter uma verdade única que funciona nem para todos os mercados, nem todos os países, nem todos os perfis de pessoas. Então essa construção, essa confusão que falei no começo, ela é um grande convite para que todo mundo venha construir esse futuro do trabalho. E eu acho isso ótimo, né? Como pesquisador de tendências do futuro, eu acho ótimo, porque aí a gente quebra a hierarquia, a gente quebra paredes que existiam antigamente, e claro, estamos todos aprendendo, né? Todos e todas aprendendo a lidar com isso, porque tinha gente que se escondia atrás do crachá e era um pouco confortável receber uma ordem, e tinha gente que crescia com o crachá e mandava em todo mundo. Estamos reajustando esse equilíbrio para contar a nova história do trabalho.
Tudo isso é muito interessante, como você falou, acho que ao mesmo tempo que é uma transformação, é uma mudança, é tudo junto. Thomas, como é que você percebe que no mercado de seguros isso deve se refletir? Como isso deve. Qual a principal colaboração que essas mudanças ou transformações podem trazer para as seguradoras, para que elas possam ajudar as empresas na gestão? Porque a gente imagina que novos riscos também surgirão dessa mudança, dessa transformação.
Legal, Lúcio. Prazer estar aqui com você. Thaísa, Alexandre, é um tema assim, muito, muito bacana e sempre me remete primeiro, sabe, Lúcio, o seguinte, né, Sócrates, sei que nada sei, isso é verdade, né, nós não sabemos como vai ser, então, e o que, que nós seguradores, o mercado segurador pode contribuir? Eu acho que de duas formas, a primeira forma como empresa, né? Nós somos, o mercado segurador são muitas empresas e essas empresas estão passando por essa mudança, transformação, transição. Então, como empresas, nós podemos também aprender a fazer, fazendo, experimentando, tendo muito diálogo entre todos os colaboradores, as lideranças, para encontrarmos o melhor modelo, né? Então, aí vai passar aí por toda essa experimentação, essa transição dinâmica, né? Porque a gente não sabe, né, Alexandre, do ponto. Nós não estamos indo do ponto A para o ponto B, nós estamos indo numa direção. Então, isso que é muito legal. A segunda parte, Lúcio e Thaísa, é em relação ao mercado segurador. Nosso caso, a IG como seguradora, o que nós podemos contribuir, né, para a sociedade? Primeiro, na parte de gestão de riscos, né? Viver é perigoso, mas é bom, né? Uma frase antiga aí, Nelson Rodrigues. Então, como que a gente vai conseguir contribuir? Reduzindo esses riscos, mitigando os riscos, trazendo um pouco de previsibilidade para esse mundo volátil, ambíguo, incerto que nós estamos inseridos, né? Então, o que é isso? Para as pessoas e para as empresas entender que existem riscos, esses riscos podem ser reduzidos ou mitigados e parte do risco residual, parte do risco que depois fica, transferir para as seguradoras. Isso dá mais previsibilidade, ou seja, a pessoa pode seguir sua vida se desenvolvendo, crescendo, a empresa também pode colocar mais o seu negócio sem estar tão preocupado com seus riscos, porque fez um trabalho consciente de mitigar esses riscos, né? E aí, isso é um trabalho que envolve tanto o corretor de seguros quanto nós, seguradores, para a gente poder, nesse ecossistema, reduzir aí essa volatilidade, esse risco e trazer muita consciência para esse momento, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar onde nós podemos aprender juntos, resumindo.
Thaísa, agora você que é superintendente de recursos humanos de uma seguradora, nós falamos de riscos, o Thomas falou bastante de riscos e como a gente pode mitigar riscos para os nossos clientes, o Alexandre falou bastante sobre pessoas, transformação, mudança, crachá, e estar criando juntos e co-criando este novo momento. Então, do ponto de vista de recursos humanos, como é que você percebe esse momento e o que está vindo por aí e como que a gente pode se adaptar a esse novo... Eu não vou mais chamar de novo normal, porque o novo normal já caiu no desuso, né?
Sim.
Mas para esse novo momento que está chegando.
Perfeito, Lúcio. Obrigada. Obrigada a todos. Bom, vamos lá. O que eu acredito realmente enquanto pessoas, né? Enquanto gestão de pessoas, principalmente a liderança, né? A organização é formada por pessoas e essas pessoas, e nós temos os gestores. Os gestores estão passando também por um momento de aprendizagem. Então, a gente precisa, né? Nós, RH, a alta liderança, ajudar os gestores a saber como gerir o seu time. Porque, como o Ale falou, É um momento de transformação, a gente não sabe, é uma mentalidade ágil que o Thomas também trouxe, a gente vai implementar, errar, ajustar, acertar, até a gente chegar no modelo ideal. O que eu vejo como algo fundamental, que não pode deixar de ter neste momento, que é dessa insegurança, né, de incerteza, é comunicação. A liderança precisa estar muito perto do seu time, comunicando de maneira clara, garantindo que as pessoas estão entendendo o que eles estão falando, que às vezes a gente se comunica e a pessoa não consegue entender. Então, essa comunicação clara é fundamental. A delegação, que é diferente do delargar, né? Delegar e acompanhar a evolução de um trabalho, oferecer ajuda, estar próximo do time. E um outro ponto que eu também entendo que é muito importante, confiar. Né? Porque as pessoas estão remoto. Então, não é porque a pessoa não está ali. Quando eu, antigamente, né, abri a porta da minha sala, que agora eu acredito que não teremos mais salas, né? É só eu levantar a minha cabeça e eu já vejo a outra pessoa. Então, não é porque eu levantei a minha cabeça, meus olhos cruzaram com os olhos do meu colaborador, que eu sei que ele está fazendo um trabalho. Não, eu preciso confiar que ele está na casa dele ou no lugar que ele decidiu para estar trabalhando e entregando o que a empresa precisa. Então, isso é o que eu entendo que vai ser o grande, o marcador, é um divisor de águas, né, de tudo que a gente vivenciou. E acreditar que a relação do trabalho evoluiu consideravelmente nesses aproximadamente 3 anos de pandemia.
Sabe que isso que a Thaisa falou? Estou aqui escutando também, aprendendo, processando junto com vocês. Acho que amarrou muito bem assim, o que o Thomas falou e o que a Thaisa trouxe, porque quando o Thomas fala o papel... né, da IG, de conseguir ajudar a reduzir essa incerteza ou minimamente tirar um nível de incerteza que talvez não nos caiba, porque já tem tanta, né? A incerteza ela é algo natural da vida humana e a gente tem que gerenciar isso, obviamente, de alguma forma. Então, adoro que você trouxe a frase de Sócrates, porque Sócrates trazia exatamente a consciência da impossibilidade de saber tudo como uma forma de sabedoria. Então, assim, abaixa o nível de estresse. Gente, para! Não vai dar para gerenciar tudo. Terceiriza um pedaço, pelo menos. E na hora que a gente começa a olhar para dentro das organizações, a gente entende que, de fato, está passando por uma mudança que começa nos próprios indivíduos, quando a gente começa a se perguntar por que, que eu faço as coisas que eu faço, do jeito que eu faço, qual é a relação que eu tenho com esse meu trabalho, como eu costuro um determinado propósito, que, na verdade, é um nível de consciência e de entrega, de impacto que a gente quer levar, com um propósito organizacional dentro de uma estrutura. Né? Então, muda o significado do trabalho para a gente, como a Thaís acabou de falar, muda o papel da liderança, e esse, para mim, eu acho que é um grande desafio, mas para mim é um desafio bonito, de finalmente a gente enxergar a humanização da liderança, não como um cargo, não como status, não como um lugar na escada organizacional, mas como uma intenção, como uma mentalidade, compreendendo que liderança é essa mentalidade que a gente tem de influenciar, de levar as pessoas e os negócios para um lugar melhor. Todos nós conhecemos pessoas que não têm nenhum crachá de status e que nos influenciam muito. Dentro das organizações tem uma figura emblemática, que é a tia do café. A tia do café faz costuras maravilhosas em qualquer organização, sem nenhum crachá, com uma intenção de cuidar, de permitir que as pessoas estejam lá, de oferecer um determinado suporte. Ela influencia. Hoje, no mundo que a gente vive, cheio de influenciadores, que não são pessoas que ganharam um crachá, mas a gente que faz o seu trabalho com muita ênfase, com muita disciplina, com muito cuidado, com muito foco, com muita intenção. Então, amplia esse papel da liderança e amarrar uma coisinha que a Thaisa falou aqui, vou falar diferente, né? Gente, não vai dar mais para liderar no atacado, tá? Um líder e uma líder, gente, me amem. Não, lidera no varejo. A gente tem que conhecer os indivíduos, tem que criar uma relação, é uma corresponsabilidade. A qualidade da relação, da liderança, ela não está no líder ou na líder. Está na linha que conecta um líder com um liderado ou uma líder com um liderado ou liderada. Então, isso aumenta a complexidade, mas é porque está humanizando. Então, por isso que eu falo que essa é a parte bonita de verdade dessa mudança, dessa construção. Claro, a gente tem que aprender ainda a lidar com isso, é muito novo, e a comunicação é essencial. Né? E aí, talvez o meu maior conselho é dizer que a gente revisite a nossa relação com o óbvio, entendendo que não existe nada óbvio. O óbvio é um exercício de arrogância quando a gente acha que a outra pessoa vai entender a mesma coisa que você entendeu. É como se você dissesse que ela tem que saber algo que você já sabe, portanto, é óbvio. Nada é óbvio. No exercício de empatia, a gente reforça a comunicação e garante que houve esse alinhamento que a gente está construindo, como todo mundo falou aqui, juntos.
Com certeza. Eu só quero complementar um pouco o que o Ale trouxe, é a parte do acolhimento, né? A liderança vai ter um papel muito importante do acolhimento. Tem um ponto que foi trazido também com a pandemia para dentro do ambiente corporativo, que é a parte da saúde mental, que é muito importante. O líder precisa estar muito próximo e conectado com o seu time, né? Com cada indivíduo, realmente. E outro ponto que também faz toda a diferença nesse momento, e a gente trabalha muito aqui dentro da IG, é a diversidade, né? Mas agora a diversidade, eu falo que ela está ganhando uma amplitude cada vez maior, porque eu preciso entender também, quando eu falo de diversidade, aonde o meu colaborador entende que é importante para ele trabalhar e entendendo a necessidade do meu negócio. Então, a gente está num momento de muito aprendizado, até o tema da diversidade está se ampliando cada vez mais.
Eu ouvi algumas palavras de vocês que eu não anotei, mas vou tentar me lembrar de todas elas, mas que eu acho fundamentais. Comunicação. Como profissional de comunicação, fico muito feliz com o que o Alexandre falou, porque, de fato, comunicação é alguma coisa estratégica, vai além de escrever um e-mail. E é o que eu sempre digo como comunicação. A responsabilidade de fazer com que o seu receptor da mensagem compreenda é do emissor. Então, eu, como emissor da mensagem, tenho que me colocar no lugar do outro para ter certeza que ele vai entender o que eu quero dizer de fato. Então, é a questão do óbvio que você disse que não existe. Aí vocês mencionaram outras palavras muito interessantes, como confiança, empatia, acolhimento, saúde mental. São várias coisas que eu acho que, na verdade, já vinham acontecendo ao longo dos anos, e a pandemia deu uma acelerada de 100 a 300 em um segundo. Então, isso também não é, na minha opinião, geracional. Quer dizer, obviamente que existe um fator geracional, mas todos vamos ter que viver isso, sejamos jovens, sejamos mais velhos, porque nós temos também várias gerações. E aí, Thaisa, você falou de diversidade. Diversidade também é a questão geracional. Então, não é só o que a gente fala tradicionalmente de negro, de raça, de gênero, de etc. Então, eu queria que, nesses últimos minutinhos, vocês me dessem um pouquinho de opinião sobre esses pontos que a gente falou. Cada um pode escolher aquele que se sentir mais confortável para falar o que vocês acham destes pontos neste momento, vamos chamar já de pós período crítico de pandemia e realidade desse novo modelo que provavelmente será o modelo híbrido ou modelo mais do que híbrido. Eu acho que nós não estamos falando de modelo híbrido. Nós estamos falando de flexibilidade. Essa é a palavra para mim.
E acho que é bem importante ressaltar isso mesmo, né? Não, talvez a gente... O ser humano tem muito conforto ao rotular alguma coisa, né? Então, trabalho híbrido. Só que, como a gente falou de comunicação e não existe óbvio, o que é o trabalho híbrido quando eu falo e o que é o trabalho híbrido quando você escuta? Né? Porque tem gente que acha que o trabalho híbrido é aquela pizza meia home e meia office. E é muito mais complexo do que isso. É uma discussão sobre autonomia, sobre contribuição, sobre propósito, sobre liderança, sobre tipo de contrato, tanto formal como psicológico. É uma pizza com muitos outros pedaços do que só ou fica em casa ou fica no escritório. E quando você fala desse papel da comunicação, da diversidade, é a gente realmente enxergar a riqueza que existe na diferença das pessoas. E eu creio que agora a gente tem um grande desafio, que é entender, além dos indivíduos, das pessoas, das suas necessidades individuais, o grupo social. Então, a gente tem aqui uma provocação, um desafio de subir um degrau ou alguns degraus em nível de consciência social, porque senão as pessoas voltam nesse momento pós-crise mais absoluta durante a pandemia e começam a converter as suas preferências em exigências. Então, gente, eu adorei home office, eu só vou trabalhar se for home office agora. Eu não vou nem mais olhar para a cara dos meus líderes, da minha empresa, se não for home office. Calma. Tem um grupo social, tem uma complexidade que se costura. Olha, cada um vai vir para o escritório, não vai para o escritório, como quiser. Não, calma, tem que combinar com as outras pessoas. Como é que isso se costura na complexidade de uma organização? Então, este olhar de empatia, ao mesmo tempo em que a gente ganha espaço de autonomia, que significa conseguir gerenciar um pouco mais dos nossos limites, da nossa contribuição e da forma como a gente trabalha, é importante ter esse olhar ampliado e mais crítico sobre o nosso impacto dentro dessas relações, dentro do grupo social onde a gente está inserido, que é a nossa empresa, a nossa equipe, e também é a nossa comunidade e a sociedade. Esse é um aprendizado que a gente vai viver agora nessa próxima fase.
Pegando a provocação do Lúcio nessas palavras, né? E o que o Alexandre colocou, é uma humanização da liderança. Eu acho que essa liderança de inspirar cada um, né, e essa comunicação também voltada para a escutativa, né, e garantir que a comunicação aconteça, é muito importante. E eu gostaria de conectar isso com a estratégia. Quer dizer, acho que é muito importante nós termos uma estratégia clara em cada uma das empresas, porque as pessoas querem realizar boa parte do seu propósito de vida nas empresas. Então, vamos conectar estratégia, o que cada um quer fazer, né, como se realizar nas empresas, porque aí vai ficar uma consequência do que a forma de trabalhar, né, com responsabilidade, com consciência, inspirando e mirando a estratégia. Cada um vai saber se naquele momento é melhor trabalhar de forma remota, trabalhar presencialmente, porque vai ficar mais ou menos óbvio na medida que a necessidade intuitiva de cada um vai direcionar. E a empresa tem que dar o ambiente e o framework para que as pessoas consigam se realizar. Né? Se as pessoas se realizarem e realizarem a estratégia da empresa, nós vamos aprender juntos. E eu gostei também que a Tese falou, no modelo ágil, quer dizer, combina cada 2 semanas como é que vai, e vai ajustando, né? Erra, conserta, vai ajustando. E aí daqui a 3 anos, quando a gente olhar para trás, falar, uau, né? Olha onde nós estamos. Só que olhar para frente é melhor olhar no presente, né? Como que a gente faz isso hoje e como que nós vamos continuar aprendendo juntos?
Sabe que esse ponto que você falou, vi que você ia falar alguma coisa, Thaís, desculpa, eu te peguei antes. Isso que você fala é muito importante, porque quando a gente fala da agilidade e tal, tem que ter essa flexibilidade, adaptabilidade. Quando o Lúcio estava mencionando sobre essa flexibilidade, me lembrei aqui do dado da pesquisa feita agora pela Gartner, que 76% das pessoas esperam maior flexibilidade dos seus trabalhos nesse segundo momento aí em que a gente vive pós-pandemia, fase crítica, né? Mas o que significa essa flexibilidade é o que a gente vai construir juntos. E 55% das pessoas até já jogam aquele, olha, se não for flexível, nem sei se eu fico, né? Começa a condicionar a sua manutenção do trabalho, não quer dizer que elas vão fazer isso, mas isso é um indicador do desejo para construir essa flexibilidade de mudar. Mas, curiosamente, isso também traz maiores desafios para a liderança das organizações. Então, 71% dos líderes e das líderes organizacionais dizem que tem mais preocupação com o nível de colaboração das pessoas a partir de agora. Porque a gente achava que essa colaboração ia acontecer mais naturalmente com o convívio pessoal. Né? Quando você senta do lado de um colega ou de uma colega, quando você vê, quando você chama, claro que depende muito do estilo de trabalho, da forma de comunicação, mas este momento exige que a gente renegocie algumas práticas de comunicação, alguns meios de comunicação, de tecnologia, quais são os aplicativos, quais são as formas de formalizar o que a gente está fazendo, porque tem até alguma sensação, não é nem uma sensação, na verdade, tem até uma falta de consciência, talvez, nossa, de que a gente vai criar novos vieses nesse novo formato, né? Então, quando a gente trabalhava mais próximo, se eu não via a pessoa sentada à mesa, mas o computador estava ligado, eu falo, foi ao banheiro, foi pegar um café. Agora, quando eu não vejo a pessoa e ela não responde meu WhatsApp em 5 minutos, eu falo, está assistindo série, essa pessoa parou de trabalhar, desgraçado, foi passear com o cachorro. A gente fantasia algumas coisas. Então, o nível da confiança que foi falado aqui também é super importante para a gente conseguir entender que talvez o outro e a outra também tenham um tempo dessa construção. Então, todo mundo, de verdade, a gente usou a palavra do cuidado, do acolhimento, tem que ter essa responsabilidade com cuidar, né? Porque cuidar significa permitir que o outro exista, mas que exista sendo um outro de verdade, né, de um jeito diferente, porque senão vai ser o outro igual a mim, eu só respeito se for igual, aí não adianta.
Nos moldes que eu quero, né? E, Alê, só complementando, assim, aqui a gente já tem uma política antes da pandemia de flexibilidade, e é algo que a gente realmente quer manter e melhorar isso daqui em diante, né? A gente está se reunindo com frequência para falar sobre esse novo propósito, né? Entendendo qual que é o propósito da organização como um todo. Depois a gente tem que ir para o propósito das áreas para entender o que, que é necessário, tá realmente o presencial ou remoto. Então, a gente está realmente nessa fase de construção, de aprender, né? Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito, que é: nunca tema o desconhecido, nunca é tarde para ir além. Então, eu acho que a gente está exatamente neste momento para poder ir além.
É isso aí. Sabe que a gente tem uma visão muito funcional sobre o mundo do trabalho, sobre a organização, né? O trabalho, muitas vezes, é o lugar onde a gente só vai buscar o sustento, o dinheiro. Então, ficou, historicamente, teve uma fase muito marcada do trabalho só como um lugar onde eu ganhava dinheiro e sonhava em me aposentar. Hoje, a gente, obviamente, tem outro nível. A gente vai discutir sobre propósito, conexão, a maneira como a gente trabalha. O trabalho não é mais um lugar onde eu tolero. O trabalho é um lugar onde eu me realizo. As empresas se tornam plataformas de desenvolvimento humano e de construção de legado. E isso é uma grande riqueza para a sociedade. Ainda muito novo, mas, de fato, uma grande riqueza organizacional. Então, uma conversa como essa que a gente tem, ela não pode ser tomada como algo simples, algo complexo. Isso demanda que a gente volte para as organizações, tente mudar gradativamente pequenas práticas, políticas, processos da organização, porque, às vezes, as pessoas começam a cobrar com tanta ênfase uma mudança, um salto, né, de mudança, que a gente não consegue fazer, porque a organização é um sistema complexo, que às vezes eu mexo numa pontinha lá, eu não vou enxergar todas as ramificações de onde isso vai parar. Então, a gente vai tentando, coloca, ajusta, demanda essa empatia com a própria organização também.
Estamos chegando aqui no finalzinho desse novo episódio do Negócio Seguro Play. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Acho que todos tiveram coisas muito importantes e relevantes. E, efetivamente, como profissional de comunicação, eu ficaria com algumas palavras para a gente pensar quando a gente repensa a organização daqui para frente. Então, flexibilidade, empatia, propósito, o ambiente de trabalho como local onde a gente pode desenvolver melhor o nosso próprio potencial, de diversas formas, alinhamento entre o individual e o coletivo. Então, acho que são várias coisas que vão nos colocar daqui para frente para repensar o modelo de trabalho, o modelo de negócio e, como você bem falou, essa palavra híbrido, que por si só já é híbrida. Então, pode ser de tudo um pouco e nós vamos descobrir o que é o híbrido ao longo do tempo. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês e fico aqui com essas palavras para minha própria reflexão também.
Muito bom. Super obrigado pelo convite, pelo aprendizado. Eu levo comigo a palavra mais forte, alinhamento, que ela me provoca mais nessa... Tem que conversar, tem que entender as expectativas. Quando foi a última vez que a gente conversou sobre o que a gente espera da entrega das pessoas e escutou o que é que as pessoas esperam deste relacionamento? E não só da equipe, né? Estamos falando também dos clientes, do mercado, entendendo como a gente consegue entregar valor, né, nessa relação de construção. Tem uma frase que eu gosto muito do Einstein, que ele diz: não tem de ser uma pessoa de sucesso, tem de ser uma pessoa de valor. E isso agora ganha um novo peso com essa flexibilização. Então, olha que legal a gente poder discutir que o sucesso não é algo que alguém me vende de fora, mas é um valor da relação humana. Então, obrigado por trazer essa discussão, que é super importante, provocar essas reflexões para que a gente saia aqui com a cabeça mais aberta para criar o novo.
Lúcio, quero agradecer também a oportunidade de falar sobre pessoas. Eu falo que pessoas não é só uma responsabilidade de RH, pessoas é uma responsabilidade de todos nós. Então, poder falar cada vez mais de pessoas, de propósito, de valores, é sempre um prazer. Obrigada.
E eu estou muito feliz de estar participando também dessa conversa, e eu levo a palavra comunicação, né? Que que o Alê já colocou, né? Alinhamento é comunicar de uma forma mais profunda. Então, a comunicação, que tem que ser fluida, frequente, direta, aberta, e a escuta ativa, para a gente realmente estarmos abertos ao novo, né? E temos consciência que nós temos também nossos condicionamentos. Então, com isso, nós vamos estar construindo e aprendendo a fazendo juntos.
Obrigado a todos e até a próxima.
Valeu, obrigado, gente.
Obrigada, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.